O programa a seguir está sendo reapresentado em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com você, reportagem especial.
Você acompanha a partir de agora o programa Brasil Desigual, uma produção da Rádio Senado.
O Brasil enriqueceu, mudou, se modernizou nos últimos 30 anos. Hoje é um país muito diferente daquele de 1970. A pobreza diminuiu. A taxa de mortalidade infantil é a prova mais concreta disso. Se em 70, de cada 1.000 crianças que nasciam, 115 morriam, em 2003, esse número caiu para 27 crianças. Apesar da melhoria em vários indicadores sociais, uma coisa não mudou. O Brasil continua extremamente desigual e o Nordeste ainda é a região mais pobre do país. Em todos os indicadores que medem a qualidade de vida, renda, educação e longevidade, a região Nordeste apresenta as piores taxas e, mais grave, índices muito, mas muito distantes dos das regiões Sul e Sudeste. São dois Brasis bem diferentes.
A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce.
Para se ter uma ideia, dos 10 estados com menor índice de desenvolvimento humano brasileiro, 8 estão no Nordeste. Segundo o IBGE, Alagoas é o que apresenta a maior taxa de mortalidade infantil do país. Lá, de cada 1.000 crianças que nascem, 56 morrem antes de completar um ano de vida. No Rio Grande do Sul, que apresenta a menor taxa de mortalidade infantil brasileira, o índice é 4 vezes menor, 14 crianças para cada 1.000 nascimentos. Alagoas também é o estado com a pior expectativa de vida. O alagoano vive em média 65 anos, 9 anos menos do que aqueles que vivem na capital federal. Segundo o IBGE, a região Nordeste também foi a que registrou o menor rendimento médio mensal de trabalho do país, R$ 450. Na outra ponta está o Sudeste, onde o trabalhador recebe em média R$ 848, praticamente o dobro do que ganha o nordestino. Está no Nordeste ainda o maior número de pessoas que recebe salários menores ou iguais a um salário mínimo por mês, 46% da população. Já entre os sulistas, apenas 17% ganham até um salário mínimo. A renda familiar nordestina também é a mais baixa do país e representa pouco mais da metade da renda de uma família no Sudeste. As diferenças regionais também são gritantes no que se refere à escolaridade. Segundo a pesquisa, as regiões Sul e Sudeste são as que têm menos crianças em idade escolar fora da escola. Mais uma vez, as regiões Norte e Nordeste amargam as piores taxas. Nas duas, o índice de crianças com idades entre 7 e 14 anos fora da escola é 2 vezes maior. A mais alta taxa de analfabetismo do país também está no Nordeste, onde 20% da população não sabem ler nem escrever. No Sudeste, o índice de analfabetismo é 4 vezes menor.
Minha terra, porventura, merece tal descrição. Lá a vida é menos dura, qualquer um lhe estende a mão. O céu é menos cinzento, lá não tem poluição. Só existe um argumento que me parte o coração. Ver o povo madrugar e seguir para o roçado. Mas se a chuva não chegar, perde o que se foi plantado. Eu agora exilada, só me resta descrever. Aqui não encontro nada que me motive a viver. Mas falar de minha terra, a isso me dá prazer. E mesmo aqui tão distante, tenho algo para pedir. Quero agora, nesse instante, voltar para Manari, pois eu não quero morrer sem de lá me despedir.
A menina que você acabou de ouvir é Valéria Fagundes. Ela tem 14 anos e, como qualquer menina da cidade, muitos sonhos. Quer ser atriz e ama sua terra, Manari, a cidade com o pior índice de desenvolvimento humano do país e a terceira mais pobre do Brasil. Manari fica no sertão pernambucano e assusta pelos números. Lá, a renda média por pessoa é de R$ 30 por mês. De cada 1.000 crianças que nascem em Manari, 109 morrem antes de completar um ano. Os que não morrem vivem em média 55 anos. A maior parte dos 13 mil habitantes da cidade sobrevive da lavoura de subsistência, assistência governamental e aposentadorias. Encravado numa região de difícil acesso a poucos quilômetros da divisa com o estado de Alagoas, Manari não tem água tratada nem rede de esgoto. A menina Valéria conhece bem o sofrimento dos que enfrentam a seca nordestina.
A gente já aprendeu a lutar desde criança, colocar balde na cabeça, lata de água e sair aí. Acordar 4 horas da manhã, pegar a fila para poder encher os tambores que tem em casa. E também quando chove, não tem aonde a água se armazenar. Aí as barragens acabam estourando, depois a água acaba de novo e começa o sofrimento novamente.
As crianças de Manari reclamam da falta de água na única escola da cidade. Everton Vieira tem 12 anos e, conformado com a vida que leva, diz que fora a falta de água, não tem do que se queixar.
Deixa eu ver. Não, tudo é bom, eu acho. Não tem nada assim que eu possa gostar mais, não. A aula que eu gosto mais é histórias. Professora Carla. É, para melhorar a escola, falta água, que a água é da chuva que eles botam, e aí para fazer a merenda. Mas tem dias que tá boa a água.
Chegamos um bocado de gente da mesma seara. O sol tava danado de quente.
Menos resignado, José Edivan, de 16 anos, tem planos para o futuro e diz que vai deixar Manari. De todas as crianças entrevistadas, Edivan foi o único que manifestou vontade de deixar o lugar.
Cidade é fraca demais. Não tem quase nada de bom aqui. Não tem ninguém que dê aula de capoeira, de essas coisas, de boxe, de nada. Não tem uma academia pra ninguém. É fraca demais a cidade aqui. Eu quero estudar pra ser médico. Não, eu tô estudando, mas quando chegar aos 18 anos eu quero ir embora. Esse lugar da gente é fraco demais, a gente não consegue nada que quer.
A maioria das meninas da escola de Manari quer ser professora, como relata Márcia, de 12 anos.
Eu acho que ser uma professora é uma boa coisa na vida da pessoa. Porque tem muita gente assim. Tem assim, menina que casa cedo, né? Ela nos bota na cabeça. Porque a pessoa depender do marido é muito ruim. Aí a pessoa tendo um emprego é muito melhor. É por isso que eu quero ser uma professora.
Maria Aparecida Cristo é diretora da Escola de Ensino Fundamental de Manari e fala das dificuldades de atrair as crianças para as salas de aula.
A renda de Manari é assim, vamos dizer, um bolsa escola ou um salário maternidade, ou então eu que sou funcionária da prefeitura. Outra coisa não tem aqui, entendeu? É o comércio, é um pouco devagar, por isso que muitas vezes afastavam as crianças daqui. Só que agora na minha gestão é diferente, sabe? Eu vou lá, converso com o pai, ele mostra essa dificuldade, mostrava até assim, sempre a gente serve merenda aqui na escola para que o aluno se sente, fique na escola. Às vezes afasta a criança da escola. A falta de dinheiro que o pai não tem para dar para ele lanchar aqui, mas só que eu estou incentivando, olha. Tem merenda de manhã, tarde. À noite ainda não consegui porque está faltando assim. Resolver algumas coisas que está pendente. O carro está indo também até o sítio buscar eles. Então isso é um desafio dentro da escola. Eu e minhas colegas estamos assim, a gente sempre está comentando de mão dadas para fazer projetos, para incentivar eles aqui dentro da escola.
Manari não tem escola de segundo grau. Quem quer continuar os estudos tem que se deslocar todos os dias até o município vizinho de Inajá. Valéria Fagundes enfrenta todos os dias o duro e perigoso percurso.
É uma situação um pouco árdua, porque na maioria das vezes a prefeitura não disponibiliza ônibus e a gente está sujeito a ir de caminhão. Então agora que está chovendo é realmente muito difícil. Porque apesar do frio, de tudo, a gente ainda encontra, quando a gente chega no colégio, por a gente ser de outra cidade, a gente encontra muito preconceito. Por a gente ser de uma cidade e estudar em outra. As pessoas às vezes olham para a gente com certa ignorância, uma certa negligência. É muito ruim. A estrada é ruim. Esses dias a gente chegou do colégio, eram 3 horas da manhã, porque o caminhão atolou. Aí a gente teve que ficar lá esperando até que alguém nos ajudasse. Nenhum trator conseguiu tirar o caminhão. Na verdade, a gente só conseguiu chegar 3 horas da manhã.
O prefeito de Manari, Otaviano Ferreira Martins, recebe todos os dias em sua casa uma multidão de pessoas com uma infinidade de pedidos. Ele fala sobre o estado da cidade quando assumiu a prefeitura em 2004.
Na casa de saúde não tinha um prato, não tinha um forro de cama para a mulher ter um filho, trazia de casa. Às vezes, e aqui tinha o forro, e aqui não tinha, que aqui nós estamos numa cidade muito carente, você sabe que é a cidade do IDH mais baixo do país. E eu, imediatamente, foi o que eu fiz logo, foi dar prioridade na saúde. Não tinha uma ambulância, não tinha prato, não tinha xícara, não tinha uma televisão, não tinha uma geladeira, não tinha médico na casa de saúde. Então, imediatamente, eu comprei ambulância, compramos geladeira, televisão, prato, xícara, carregar as lâmpadas da maternidade. O primeiro passo meu foi a saúde. E segundo é a educação, porque sem educação e saúde, não se vai para lugar nenhum. Sobre a educação, uma dificuldade muito grande. Não tinha carteira, a maior parte dos alunos, 70% dos alunos estudaria no chão, quadro negro não tinha, eles escreviam nas paredes. Eu já compramos mais de 30 quadros, certo, meu? Uns 40 quadros, 60, né? E compramos 1000 carteiras e mandamos consertar umas 300, não foi? Que estava quebrada. Eu mandei consertar, já ainda tem algum lugar que ainda falta mais, mas eu estou tentando resolver.
A secretária de Saúde, Jacilene, diz que a quantidade de remédios que o município recebe por mês não atende à demanda da cidade, que sofre principalmente com a diarreia provocada pela falta de água tratada. O prefeito, na visão dela e dos moradores da cidade, é uma espécie de salvador em Manari. Ela explica o que acontece quando acaba a medicação.
E quando não tem, o prefeito compra 10 a 12 mil reais por mês de medicamento, porque o que manda não dá. O prefeito compra do bolso dele. E sabe quanto é que o prefeito gasta mensalmente, fora os remédios que a gente compra? Mais de 10 mil. Porque aqui os casos são muito graves do pessoal e são muito pobres. Ou eles comem ou eles compram remédio. Aí é difícil, né?
E quando não tem remédio nem comida?
Sem nada. O prefeito também, né? Só ele. Ele é o que é o pai, né? De todos eles.
O médico da cidade é o Dr. André Francisco Costa. Ele mora a 40 quilômetros de Manari e atende 3 vezes por semana. Para chegar lá, também tem que enfrentar as péssimas condições das estradas de chão.
O principal empecilho para que outros colegas também venham para cá é a estrada. Estrada que, infelizmente, a gente não tem. Esse é o fato. Hoje, alguns colegas que a gente convida para vir para cá, eles não vêm por conta de estrada, rodagem mesmo, que infelizmente a gente não tem. Para cá são 30 quilômetros, para Inajá, e para cá 25 quilômetros, no barro.
A falta de saneamento básico em Manari é responsável por uma infinidade de doenças. A população também enfrenta desnutrição e as moléstias comuns nas diferentes estações do ano, como explica o médico.
É uma região pobre, uma região que não oferece tantas condições de emprego, e por conta disso, a falta de condições, de dinheiro mesmo, é muito grande. Isso leva a subnutrição, doenças, uma coisa vai puxando a outra, tá entendendo? A desnutrição, né, que é uma doença, infecção intestinal. Por conta do tempo agora, as gripes estão acontecendo demais, né? Em outras épocas, infecção pulmonar tipo pneumonia, época da poeira, época de, sabe? Muito problema de pele, escabiose, sarna. Essas infecções são muito comuns.
Luzia Francisca da Silva tem 37 anos e é agricultora. Quando a reportagem ouviu Luzia, estava terminando o período da seca no Nordeste.
Agora que é a fome, né? Sempre é... Que agora que nós trabalhamos para trás um pouco, aí perdemos. Aí agora que começou de novo chover, aí a gente está trabalhando. Plantar feijão. E se o inverno controlar, a gente... Né? Milho, feijão maduro, plantar mandioca, algodão, se o cara puder comprar o... A cimento. Se não puder, o cara não planta.
Do outro lado do país, em São Paulo, está São Caetano do Sul, o município com o melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil. A A cidade apresenta números invejáveis. A taxa de mortalidade infantil é de 5 crianças para cada 1.000 nascimentos, 20 vezes menor que em Manari. O brasileiro que mora em São Caetano do Sul vive em média 78 anos, 20 anos mais do que um morador de Manari. A renda por pessoa é de R$ 834 por mês, 26 vezes superior à do manariense. A taxa de analfabetismo em São Caetano do Sul não chega a 1% da população de adultos entre 18 e 24 anos, bem distante da registrada no município nordestino de Manari, em que mais da metade da população nessa faixa etária não sabe ler nem escrever. Se Manari mantiver a taxa de crescimento que apresentou nos últimos 10 anos, ela levará 22 anos para atingir o atual Índice de Desenvolvimento Humano de São Caetano do Sul. Além de duas escolas municipais que atendem a mais de 3 mil alunos de ensinos fundamental, médio e profissionalizante, São Caetano do Sul investe em 7 escolas de educação alternativa que oferecem, entre outros, cursos gratuitos de balé clássico, línguas, informática, supletivo e ecologia. A escola Alcino Dantas Feijão, de ensino médio e profissionalizante de São Caetano do Sul, é um exemplo da importância que se dá à educação no município. Terezinha é diretora da escola e fala dos recursos que ela oferece.
Computador, laboratório de publicidade, laboratório fotográfico, escritório modelo, uma sala, um laboratório, né? Seria para a área de secretariado, toda essa infraestrutura nós temos. Toda essa parte eletrônica, tudo que está aparecendo hoje aí, até data show nós temos, tudo. Retroprojetor, nunca um só, só o data show que é um só, né? Tá vendo? É querer demais, né? Nós temos por volta de uns 80 computadores, né? Esperamos, já fizemos uma requisição de mais 50, porque as nossas crianças usam os computadores desde a primeira série, eles têm aula de informática na grade até o terceiro série do ensino médio. Então eles têm 8 e 3, 11. 11 anos tendo aula de informática. E mais a turma no ensino profissionalizante, que nós temos, todos eles têm computação. E a turma de PD, de processamento de dados, é o curso todo, os 3 semestres, em cima, no laboratório, em cima da computação.
Karine tem 15 anos e estuda na escola Alcino Dantas. Ela fala sobre o ensino.
Eu acho que tudo que a gente precisa para educação, sobre educação e ensino, a escola oferece para a gente. Não falta nada de ensino. Professor, tudo é bom. Todos os meninos que eu conheço que estudavam aqui na escola, eles trabalham.
...35% do orçamento de São Caetano do Sul vão para a educação. O diretor da secretaria, Walter Figueira Júnior, fala do resultado disso.
O resultado prático é 0,3% de analfabetismo, 0% de criança fora das escolas. Podemos nos dar ao luxo de ter uma merenda de extrema qualidade nutricional, né? Meio fora até dos padrões brasileiros. Resulta o nível socioeconômico da cidade resulta em 18% da nossa população com formação universitária. Resulta que, obviamente, não tem um medidor percentual, mas existe um medidor que nós, sob o ponto de vista político, enxergamos bem, sentimos bem na pele. O nosso povo é extremamente politizado. Eles sabem o que querem, sabem argumentarem, sabem solicitar, sabem criticar, sabem cobrar e sabem procurar os seus direitos, e então nós temos que cumprir os nossos deveres para tudo andar de uma forma tranquila, transparente e justa em nível socioeconômico, educacional, de saúde pública, de lazer, de cultura, que compõe todo esse quadro do IDH, né, que favorece o índice do IDH favorável a São Caetano do Sul.
O prefeito da cidade, José Auríquio Júnior, também acredita que a educação em São Caetano do Sul faz a diferença.
A educação é o fator fundamental, obviamente, né? É o gatilho de você ter qualquer processo de inclusão efetivamente com êxito é você ter educação sólida e aqui em São Caetano o ciclo de educação fundamental, educação básica já estão consolidados há muito tempo, inclusive com uma migração muito importante para o ensino de terceiro grau, que é uma vocação que a cidade também apresenta aí diferenciadamente, uma vez que nós somos aí a segunda cidade brasileira, segunda ou terceira cidade brasileira, em nível de formação universitária da população. Nós temos 18% da população com formação universitária completa. Isso, então, são fatores que permeiam a sociedade, construindo essa base de desenvolvimento, possibilitando talvez a menor diferenciação de nível social que, em termos de cidades metropolitanas.
A cidade, no entanto, já sofre com os problemas de uma região distante apenas 12 quilômetros de São Paulo, como explica o prefeito.
Segurança pública, obviamente, que a região metropolitana já não tem como controlar isoladamente o limite geográfico de um município. Isso é, infelizmente, fruto de todo esse desarranjo social que a sociedade contemporânea passa. Nós precisamos ter fórmulas aqui intrínsecas de tentar, se não erradicar, controlar esse fator, talvez, que eu chamaria a falta de sensação da segurança pública e complementação dos programas de saúde.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.